Olá, Neuroskyers. Aqui quem fala é Vanessa Mendes Coelho e trago um artigo muito legal para revisarmos os padrões de imagem na ressonância magnética dos linfomas do sistema nervoso central. O artigo define cinco padrões que certamente nos auxiliarão no diagnóstico diferencial. O linfoma do sistema nervoso central é dividido em dois subtipos: o primário, que são lesões confinadas exclusivamente no sistema nervoso central, e secundário, que está relacionado com linfoma sistêmico e constitui o subtipo mais frequente. O linfoma difuso de grandes células B é visto em mais de 90% dos pacientes. O diagnóstico de linfoma pode ser desafiador, devido à sua aparência amplamente variável na imagem. Ele é considerado o grande imitador. Técnicas avançadas de ressonância magnética, como a difusão e a perfusão, podem auxiliar no diagnóstico precoce. Além disso, a confiança no diagnóstico é suspeitada pela combinação de baixos valores de ADC, baixo RCBV e uma curva característica da intensidade decinal. Em uma tentativa de facilitar esse diagnóstico, os autores revisaram e caracterizaram aparências de imagem do linfoma do sistema nervoso central em cinco padrões de imagem distintos, que seriam supratentorial único ou solitário, supratentorial múltiplo, infratentorial, intravascular, que seria infiltração intravascular, e o envolvimento extraparenquimatoso. Vamos falar um pouquinho sobre a lesão supratentorial única ou solitária. Esse primeiro padrão é uma manifestação comum do linfoma primário do sistema nervoso central. É uma lesão única supratentorial que pode ser vista de forma bem delimitada ou infiltrativa. Frequentemente se estende ao longo das superfícies ependimárias e da substância branca periventricular. Também pode infiltrar o corpo caloso, os lobos frontais ou parietais, núcleos da base e a substância branca profunda são mais frequentemente envolvidos. As lesões podem exibir hipo a isointensidade sinal em T1, em T2 e flare, devido ao aumento da celularidade e alta proporção de citoplasma nuclear. No entanto, o aumento da intensidade de sinal em T2 também foi relatado em uma minoria de casos devido à necrose. O linfoma primário do sistema nervoso central normalmente demonstra edema perilesional, leve a moderado, e ocasionalmente pode ser observado edema desproporcionalmente extenso, devendo ser diferenciado de metástases cerebrais. No linfoma cerebral único, o tumor tipicamente se apresenta com realce intenso e homogêneo nos pacientes imunocompetentes, e o realce não homogêneo periférico ocorre em 75% dos pacientes imunocomprometidos devido à necrose. No caso de realce periférico ou anelar, a lesão deve ser diferenciada de um abscesso cerebral. Esse último tipicamente exibe um anel periférico que é hipointenso em T2. Padrões menos típicos de realce pelo contraste incluem o anel aberto, não homogêneo, irregular ou realce linear. A ausência de realce não exclui o linfoma primário do sistema nervoso central e, nesses casos, o diagnóstico é muito difícil sem a realização da biópsia. A regressão rápida dos linfomas cerebrais primários com a corticoterapia foi relatada em vários casos, e nestes as lesões podem reduzir ou até mesmo desaparecer temporariamente, os chamados tumores fantasmas na ressonância magnética. Os linfomas cerebrais exibem hiperintensidade de sinal na difusão e baixos valores de ADC. Tendem a demonstrar uma restrição à difusão devido à alta celularidade. Glioma de alto grau, metástases e meningiomas estão geralmente associados a valores de ADC mais altos do que o linfoma do sistema nervoso central. A difusão restrita com valores de ADC inferiores a 1,1 tem sido recomendada para diferenciar o linfoma primário do sistema nervoso central de outros tumores intracranianos. Além disso, a espectroscopia pode revelar colina extremamente elevada, indicativo da alta celularidade, e picos lipídicos notáveis, provavelmente devido à quebra da membrana e necrose. O diagnóstico do linfoma primário do sistema nervoso central requer uma avaliação combinada de características de imagem estrutural, difusão e o contraste. A perfusão pode fornecer informações adicionais, facilitando o diagnóstico, demonstrando caracteristicamente baixos valores do RCBV devido à falta de neovascularização. As razões de RCBV médias para o linfoma relataram na faixa de 2,06. Essas razões de RCBV são significativamente menores do que em outros tumores, como os gliomas de alto grau. A curva de intensidade de sinal da perfusão é considerada típica para o linfoma, porque ela cruza a linha de base e ultrapassa devido à ausência de neovascularização proeminente, refletindo o vazamento maciço de meio de contraste para o espaço intersticial. Vamos falar agora sobre as lesões supratentoriais múltiplas. É o segundo padrão de imagem, que é o de múltiplas lesões supratentoriais, mais frequentemente vistas em linfomas cerebrais secundários do que em primários. É visto na AIDS e menos comumente em pacientes imunocompetentes. As lesões podem ser espalhadas ou agrupadas em torno dos ventrículos ou ainda localizadas na transição branco-cinzenta. O realce homogêneo intenso pelo contraste é geralmente visto, sendo menos frequente o realce periférico ou em forma de realce com alvo excêntrico, especialmente nas lesões localizadas na junção córtico-medular. Neste último, a toxoplasmose deve ser incluída no diagnóstico diferencial. É importante notar que mais de um padrão de imagem de realce pode coexistir em um mesmo paciente. Quanto às lesões parenquimatosas infratentoriais, que é o terceiro padrão de imagem, que pode ser solitária ou múltipla, é menos frequente e quase exclusivamente observada no linfoma secundário. As lesões podem ser redondas ou ovais e de tamanho variável, bem ou mal definidas e dispostas num padrão agrupado ou disperso, quando múltiplas. As características de sinal da ressonância, comportamento pós-contraste e extensão do edema não diferem das lesões supratentoriais. Agora o linfoma intravascular, que é o quarto padrão, que corresponde a um subtipo raro de linfoma extranodal difuso de grandes células B. Acomete vasos cerebrais de pequeno e médio porte e não apresenta manifestações clínicas ou laboratoriais específicas. Portanto, muitas vezes é diagnosticado por biópsia ou mesmo após a morte. Infartos múltiplos, como lesões na ressonância magnética devido a oclusões vasculares e inflamação, devem levantar a suspeita de linfoma intravascular. Além disso, no entanto, lesões inespecíficas de substância branca, realce meníngeo, lesões que formam massa ou sinal anormal na ponte também podem ser vistos nesses pacientes. Diferentes tipos de realce, tanto parenquimatoso quanto meníngeo, podem ser vistos em um padrão dinâmico, resultando na resolução de algumas lesões e no aparecimento de outras novas. Lesões marcadamente hiperintensas em T2 e falta de realce são comuns. Deve-se ressaltar que o diagnóstico precoce do linfoma intravascular leva a um melhor prognóstico, uma vez que as lesões costumam regredir com o tratamento. Vamos agora para o envolvimento extraparenquimatoso. O envolvimento das meninges é observado em cerca de 2/3 dos pacientes com linfoma sistêmico e é descrito aqui como o quinto padrão de envolvimento. Os achados de imagem não são específicos, o flare pode revelar a presença de alto sinal ao longo dos espaços subaracnoides, a ressonância com contraste pode demonstrar realce leptomeníngeo assimétrico, nodular ou subependimário, o envolvimento subependimário ou dural também pode ocorrer. O envolvimento dural linfomatoso, semelhante à massa, é uma forma rara de linfoma cerebral. Pode, inclusive, mimetizar o meningioma por conta da sua localização extraaxial. No entanto, os baixos valores de RCBV, bem como as curvas de intensidade sinal típicas, são valiosos na discriminação de linfoma e meningioma. A hiperostose característica nos meningiomas também foi relatada em vários casos de linfoma cerebral dural. E a combinação de padrões de imagem Com a coexistência de dois ou mais dos padrões de imagem mencionados, não é incomum em pacientes com linfoma sistêmico. Bom, sendo assim, a descrição de achados de imagem na ressonância magnética dos linfomas cerebrais em cinco padrões de imagem distintos pode ser útil na abordagem diagnóstica das muitas faces do linfoma do sistema nervoso central. O diagnóstico rápido e preciso dessa entidade é importante para o prognóstico e pode ser facilitado pelos padrões de imagem propostos na ressonância magnética, em combinação com a baixa relação do RCBV na perfusão, a curva de intensidade sinal típica e os valores baixos de ADC na difusão. Bom, é isso. Espero que aproveitem esse artigo e a gente se encontra no nosso próximo SkyCast Premium.